Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Imersão Profundo de hoje. Eu estou muito animado porque vamos focar num material bem específico.
A gente vai analisar exclusivamente as notícias do boletim da ONG Cidadão Alerta da última semana. Só um aviso rápido para quem nos ouve: nós vamos apresentar os temas de forma bem direta e independente hoje.
Isso mesmo, sem tentar forçar nenhuma conexão entre as notícias. A nossa missão é extrair o suprassumo de cada atualização. Vamos direto ao ponto, então. Imagina um árbitro de futebol que resolve mudar o tamanho do gol no meio do jogo.
Nossa, ia dar uma confusão enorme.
Pois é, no meio do segundo tempo porque ele acha que o jogo está meio travado. É tipo essa sensação de muita gente e do meio político com o Supremo Tribunal Federal hoje.
É uma tensão enorme, verdade. Esse debate sobre o ativismo judicial expõe uma divisão interna bem clara no próprio STF. O ministro André Mendonça, por exemplo, alerta muito para o perigo das chamadas interpretações criativas. Ele defende a legalidade estrita.
Ou seja, aplicar a lei sem inventar moda, né?
Exatamente. Mas aí, do outro lado, a gente tem a visão do ministro Luiz Fux, argumentando que, se o Congresso não chega num consenso sobre temas sensíveis da sociedade, o judiciário tem a obrigação de intervir e preencher esse vazio.
Mas o problema é como isso afeta o cidadão comum. Se o tribunal preenche esse vazio criando regras por conta própria, a gente não está ignorando os representantes eleitos para legislar? E pior, muitas vezes por decisões monocráticas, uma pessoa só alterando o cenário para 200 milhões de brasileiros.
Sim, e é por isso mesmo que o Congresso começou a se mexer para limitar essas decisões monocráticas. O argumento dos parlamentares é que uma liminar individual não pode paralisar políticas públicas inteiras.
É uma tentativa do legislativo de puxar o freio de mão, né?
Com certeza, eles querem reequilibrar a balança de poder.
Mudando agora de Brasília para a economia global, o próximo tópico do boletim traz os impactos da Copa do Mundo de 2026. A previsão de movimentação é de 80 bilhões de dólares.
É muito dinheiro. E mesmo o evento sendo lá na América do Norte, o Brasil vai sentir o impacto. Só que, com os preços absurdos de passagens e ingressos, o grande boom financeiro aqui pode não ser o turismo emissivo.
Ah, então é aí que entra a tal da economia do sofá.
Exato. Como viajar vai ser um luxo, a lógica de consumo se volta para dentro de casa. Isso significa uma explosão nas vendas do varejo de eletrônicos, tipo comprar uma TV maior, e no setor de alimentos e bebidas.
Porque a galera vai se juntar para assistir, claro.
Pois é. E as inovações tecnológicas de pagamentos também ganham muita força para facilitar aquela compra rápida ali durante as transmissões.
Faz todo sentido. Agora, passando de tecnologia de consumo para tecnologia da informação, o Tribunal Superior Eleitoral está com um dilema digital gigantesco nas mãos. O caso da Atlas Intel colocou as pesquisas eleitorais modernas sob os holofotes.
O problema gira em torno do método mesmo. As pesquisas tradicionais simplesmente perguntam a intenção de voto. Já as abordagens digitais mais novas aplicam micro-targeting.
Como assim na prática?
Então, eles usam montanhas de dados para segmentar o público de forma cirúrgica. E antes de fazer a pergunta, eles exibem um vídeo ou um estímulo audiovisual altamente específico para aquele perfil.
Peraí, mas isso muda tudo. Se o eleitor recebe um conteúdo emocionalmente engajado, feito sob medida para os medos dele antes de responder, isso deixou de ser um termômetro da opinião pública e virou propaganda disfarçada.
A linha passa a ser invisível, né? O TSE admite essa lacuna. O grande desafio agora é regular quando o uso desses dados deixa de ser uma estatística legítima e passa a influenciar ativamente a resposta na hora da coleta.
É bem complexo. E olha, falando em desafios de controle, o boletim também traz novidades sobre os gastos públicos. Tem dois projetos de lei no Congresso, o 3240 e o 5832 de 2025, que miram no fim do sigilo em gastos de custeio, tipo cartão corporativo.
E não é só proibir o sigilo do dia a dia. O alvo principal é aquele infame sigilo de 100 anos. Historicamente, ele foi criado para proteger a segurança do Estado, mas acabou virando um escudo para blindar gastos rotineiros durante a vida toda de uma figura pública. O projeto quer reduzir isso para apenas 4 anos.
Ah, 4 anos é a duração do mandato.
Exatamente. O motivo é esse. Isso garante que qualquer gasto seja exposto e julgado nas urnas na eleição seguinte.
É como acender a luz no quarto escuro, né? Dinheiro público exige transparência total.
Falou tudo. E pulando para o último tópico do nosso boletim, a honestidade no discurso parece ser uma montanha mais difícil de escalar. O País de Gales aprovou uma lei que pune criminalmente candidatos que mentem para ganhar votos.
Nossa! No papel parece a solução perfeita, né? Aqui no Brasil, o combate à desinformação é liderado pelo TSE. Mas a aplicação de uma lei dessa seria bem complicada.
Muito complicado.
Numa democracia super polarizada, quem ganha o poder de segurar a caneta e definir o que é uma mentira criminosa e o que é só uma promessa exagerada? O risco disso virar ferramenta de perseguição é gigantesco.
É um verdadeiro campo minado jurídico. Mas enquanto as democracias tentam resolver essas questões filosóficas sobre verdade, a engrenagem das decisões precisa continuar rodando.
Sim, a parte prática não para.
Exato. O cadastro para mesários voluntários para outubro de 2026 já está aberto. O sistema continua dependendo de pessoas reais trabalhando e oferece benefícios concretos, tipo folga em dobro e auxílio alimentação de R$ 65 por turno.
É um bom incentivo, o que me deixa com uma provocação inquietante para fechar nossa conversa de hoje.
Manda!
Juntando essas pesquisas que usam micro-targeting para moldar opiniões no celular e o uso de inteligência artificial para tudo, será que na próxima década ainda vai existir algo como uma opinião política verdadeiramente espontânea? Ou as escolhas na urna já vão estar calculadas por algoritmos muito antes do dia da eleição? Um tema bem denso para a gente continuar processando. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigado pela companhia e até a próxima imersão, pessoal.